Bem-vindos ao episódio 23 de Morangos sem Açúcar. É com entusiasmo que apresento o episódio de hoje, talvez o melhor de sempre, porque resume princípios base para atingir uma vida melhor. Acalmar a mente, tratar do corpo, numa vida com força e propósito. Mas com uma força subtil de esforço tranquilo. É uma espécie de life coaching de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal. Stress, ansiedade, desconexão e insónia são problemas comuns e crescentes. Todos temos esses momentos. A mente inquieta, desobediente, que não sossega. Pensamentos negativos ou uma sensação estranha de ansiedade. Pensamentos recorrentes que aparecem nos momentos menos oportunos e nos impedem de viver o presente. Ideias circulares, obsessivas, a que a mente regressa compulsivamente. Pode ser apenas um incómodo, podem ser apenas umas vozes desconfortáveis que vêm e vão, ou essa inquietude da mente pode ser mais profunda, mais permanente, a ponto de perturbar a concentração, dificultar o relaxamento e até a interação social com os outros e perturbar de forma muito incisiva o sono, causar insónias. Chamo a esta mente inquieta uma mente macaca, um monkey mind, que saltita desobediente de ramo para ramo, uma mente impaciente que atira ideias e sensações de forma desordenada e não sabe como lidar com elas, sem conseguir chegar a um estado de calma e silêncio. Esta é uma mente não treinada, desordenada, inquieta. Por oposição a esta mente macaca, podemos treinar a mente para ser monge guerreira. Um acrónimo, na verdade, que sintetiza os princípios base para desenvolver uma mente serena e forte, capaz de gerir a pressão, stress e ansiedade e viver uma vida mais forte, com um esforço relaxado. Vamos falar hoje deste acrónimo, do que significa uma mente monge guerreira. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Morangos sem Açúcar, uma série sobre desenvolvimento pessoal, corpo, mente e bem-estar, tanto pessoal como do planeta em que vivemos. O meu nome é Carlos Capa e gostaria imenso de ouvir a sua opinião, comentários e experiências pessoais através do e-mail carloscapa.books@gmail.com, no Instagram ou Facebook @carloscapa.escritor ou no site www.carloscapa.com/contacto, onde pode também subscrever o blog. A obsessão contemporânea, com tempo produtivo, com eficiência, criou um enorme mal-estar perante o não fazer nada. Até o tempo de descanso passou a ser tempo produtivo, exercício físico ou experiências para postar no Instagram. Deixamos de saber lidar com o aborrecimento e por isso estamos continuamente em busca de soluções externas para os nossos problemas internos, com receio de ouvir a voz interior. Este processo de tentar abafar a voz interior com soluções externas começou, curiosamente, com a sedentarização e a urbanização, onde poucos tentam encontrar meios para dominar muitos. Primeiro foi com as religiões, ou seja, uma solução externa para a moral e o espírito. Depois com o mercantilismo e mais tarde a economia industrial, foi com coisas, ou seja, o consumo de prazeres externos para abafar os desconfortos internos. E em breve será talvez o metaverse, uma realidade virtual que uma vez mais tenta encontrar soluções externas para os nossos desconfortos internos. Só que quanto mais nos afastamos da voz interior e buscamos soluções externas, mais aumenta a ansiedade, o stress, a alienação e perda de sentido de pertença. O stress da vida cotidiana, as pressões que colocamos a nós próprios em busca de uma vida perfeita, coloca a mente num estado permanente de alerta, sem saber quando desligar. Esta mente macaca é o reflexo de viver a vida em estado permanente de fazer, em vez de simplesmente ser. Furiosamente preenchendo todos os segundos de forma produtiva, em vez de deixar correr o flow. Só que essa obsessão pela produtividade extrema está a deixar-nos exaustos, sem capacidade mental para desligar, a abafar a criatividade, a abafar a exuberância e o brilhantismo da mente humana. Os avanços tecnológicos do último século trouxeram ajudas e soluções extraordinárias para libertar a humanidade de tarefas cotidianas em casa e no trabalho. As máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, robôs de cozinha, computadores, apps de entrega de comida, o Google Search, o e-mail, enfim, apps de produtividade. Tudo isto libertou horas que antes eram ocupadas nessas tarefas simples e repetitivas. Portanto, devíamos ter hoje mais tempo livre para relaxar, para atividades criativas, para conversar, para não fazer nada, só que não temos. Onde foi esse tempo? Para onde foi esse tempo que as tecnologias libertaram? O que é que lhe aconteceu? A verdade é que a obsessão da produtividade nos lançou numa busca permanente de formas eficientes de ocupar o tempo. E isso é, obviamente, excelente. A humanidade conseguiu, no último século, proezas de genialidade e de engenharia a um ritmo alucinante, desde o infinitamente pequeno, com a descodificação do genoma humano, até ao infinitamente grande, com os segredos do universo, até ao imaterial, com a internet e a inteligência artificial. Esse progresso é extraordinário. E pode fazer as nossas vidas melhores, obviamente. Curiosamente, podemos talvez ter passado o ponto de inversão, essa é que é a questão, podemos ter passado o ponto de inversão em que a obsessão pela produtividade e eficiência nos está já não a dar espaço para crescer, mas a amarrar e secar a criatividade e a inteligência. Entrar naquilo que os economistas chamam o ponto de utilidade marginal decrescente. Neste caso, utilidade marginal decrescente destas tecnologias de eficiência e de produtividade. A eficiência é dedutiva, é linear. A genialidade e criatividade muitas vezes são indutivas, não lineares. Acontecem não quando queremos forçar a mente a ser genial ou criativa, isso é impossível. A genialidade e criatividade acontecem quando a mente está livre e sossegada. Pop, nasce uma ideia genial. Não é quando estamos sentados à secretária a teclar furiosamente no computador para conseguir mandar mais um e-mail durante o dia que de repente surge uma ideia genial. Talvez seja necessário voltar um passo atrás para reencontrar o tempo perdido de não fazer nada de útil. A obsessão com a utilidade e a eficiência está-nos a fazer perder a capacidade de simplesmente ser, estar, de não fazer nada de útil. Ou seja, para voltar a encontrar o equilíbrio mental e libertar a criatividade, a genialidade, podemos ter que reaprender a não fazer nada. Reaprender a lidar com o aborrecimento, com desperdiçar tempo em banalidades e coisas não imediatamente úteis, como, sei lá, debates de literatura num clube de quinta-feira à noite ou um serão a contar histórias entre família sobre as estrelas ou caminhar numa floresta ao domingo de manhã sem ser a correr obsessivamente para fazer mais 10 quilómetros e perder uns quilos. Simplesmente a ter o prazer de estar, de ouvir, de sentir, de cheirar. O facto é que vivemos no mundo de hoje. cheio de tentações para os nossos sentidos, informação contínua a bombardear-nos permanentemente, e pressões no trabalho, em casa, no ginásio, nas redes sociais. Não precisamos, de facto, de abandonar este mundo e tornar-nos ermitas fechados numa gruta para reencontrar a paz de espírito. A opção por uma vida contemplativa, que muitas vezes é associada à meditação e ao mindfulness, não é a única opção, e sobretudo a meditação e o mindfulness podem ajudar muito as pessoas que optam por ter uma vida ativa, envolvida no mundo e que não querem adotar esse estilo de vida contemplativo. E ainda assim, uma vida com mais consciência, com mais mindful, pode beneficiar e ajudar a libertar essa genialidade e criatividade que está escondida no ruído e na pressão dos dias, do dia-a-dia. Esse é, de certa forma, o santo grau dos tempos modernos. Como destilar a essência de ensinamentos milenares dessas culturas orientais, retirar-lhes as componentes religiosas ou espirituais que afastam muitas pessoas, para recolher ensinamentos práticos, pragmáticos, que podemos aplicar à nossa vida quotidiana, sem ter que abdicar da competitividade e força de uma vida ativa e interventiva, sem ter que abdicar do mundo e retirar para um nirvana espiritual de vida contemplativa, mas viver dentro do mundo com serenidade e força. A mente macaca saltita, inquieta, de pensamento em pensamento, indisciplinada e ruidosa, incapaz de estar em silêncio e paz. Uma mente inquieta e insatisfeita, sempre em busca de satisfação fácil, nos apetites ou no binge-watching do Netflix. Esta mente macaca reflete e alimenta uma vida pessoal e profissional estilo barata tonta, a correr de um lado para o outro, a apagar fogos, a tentar fazer mais uma coisa, a completar listas infindáveis de to-dos, mas sem intenção e propósito e força. A responder às prioridades dos outros, em vez de ter força para as nossas prioridades. Há uma alternativa a esta mente macaca inquieta e desobediente. A alternativa de uma mente treinada, forte e serena, firme e gentil, autoconsciente e com mecanismos para autorreparação. Uma mente, de certa forma, uma mente abstinente, que não está sempre inquieta em busca de soluções externas para eliminar qualquer desconforto, mas que sabe lidar com esse desconforto, com esses desconfortos, e aceitá-los e deixá-los passar. Chamo-lhe a mente monge guerreira, por oposição à mente macaca. O objetivo não é parar a mente, mas estar ok com o estado, com o fluxo dos pensamentos, sem julgar. Essa é, aliás, a definição clássica de mindfulness: estar presente no momento presente, aqui e agora, com consciência e sem julgamento. Reconhecer que essa mente inquieta, a mente macaca, faz parte da obsessão que sustenta a genialidade. Na verdade, a inquietude pode ser uma manifestação de duas coisas. Pode ser a manifestação de uma vontade de fazer algo maior, de ter impacto no mundo, e nesse caso devemos saber dar aso a essa mente inquieta, alimentar o nosso poder superior para fazer coisas extraordinárias. Os empreendedores, os artistas, os cientistas que mudaram o mundo são sempre obsessivos, porque fazem algo em que acreditam, com paixão. Essas vozes na mente são as vozes que nos impulsionam obsessivamente a ir mais longe, a fazer mais. Só que essas vozes têm que ser dirigidas com um propósito, com uma paixão, e temos que aprender a saber quando ouvir e dar energia é essas vozes, canalizando-as para um determinado propósito, ou quando devemos deixá-las passar, não prender obsessivamente a todas as ideias, não querer agir sobre todas as ideias, mas aprender a deixar passar algumas. Na verdade, o facto é que a mente inquieta também pode ser a manifestação de que algo não está bem na nossa vida, que andamos a lutar contra a nossa natureza, contra os nossos instintos, seja no trabalho ou em relações pessoais. E nesse caso, é preciso ter a coragem de autoanálise, de autoconhecimento, para decidir mudar, para erradicar a fonte do problema, eliminar da nossa vida as pessoas tóxicas ou os hábitos que nos amarram e destroem, e libertar o herói e o potencial de grandeza que existe em cada um de nós. Portanto, não devemos hostilizar uma mente inquieta, a mente macaca, porque muitas vezes ela está-nos a transmitir coisas importantes. Só que temos é que saber aprender a ouvir essas vozes e a usá-las para desenvolvimento pessoal, em vez de as deixar à solta. Antes de explicar o que é a mente guerreira, deixem-me explicar o que não é. Não é uma tentativa de dominar a mente à força ou por via racional. Não é um botão de ligar e desligar que ativamos quando queremos. A mente não é um mero computador de execução de tarefas pré-programadas. Tem vida própria e uma complexidade infinita, que é capaz de associações e ideias brilhantes, precisamente porque não se limita a seguir circuitos elétricos pré-programados. A mente está sempre a testar novas hipóteses. É uma enorme fábrica de hipóteses, de futuros, de possibilidades. A mente humana está sempre a testar novas ligações, a deambular. E é por isso que se torna inquieta. É um instrumento, esta deambulação, este sonhar acordado, esta criação de futuros e de possibilidades, é um instrumento extraordinário de criação e de criar futuros. A mente é também um instrumento extraordinário de simplificação do mundo e de complexificação. Deixem-me explicar. É um instrumento de simplificação ultra eficiente porque consegue criar regras, lugares comuns, associações que permitem gerir coisas complexas do dia-a-dia com despendo mínimo de energia. Já pensaram nos complexos cálculos matemáticos envolvidos em preparar e beber um café, ou conduzir um carro, ou de casa até ao trabalho, ou acertar numa bola de ténis em movimento e colocá-la exatamente junto à linha do adversário? A mente ignora tudo o que é mais ou menos parecido com situações já conhecidas e só presta atenção a coisas novas. Um bebê demora um ano a caminhar, 2 anos a começar a falar. Depois de começar a caminhar e de se sentir seguro, passa a fazê-lo automaticamente, instintivamente. Não perdemos um segundo a pensar no ato de caminhar, que é ultra complexo. Precisamente porque a partir do momento em que a mente domina uma competência, fala descer para o subconsciente, para as áreas automáticas. O que é extraordinário para poupar energia, para libertar espaço mental para outras tarefas novas, mas ao mesmo tempo enraiza hábitos que depois cria percepções e lugares comuns de que muitas vezes nem nos apercebemos, nem temos consciência do que estamos a fazer. Com essas simplificações, por vezes comete erros, ilusões do senso comum, omissões de informação ou preconceitos que nos levam a conclusões distorcidas sem sequer nos apercebermos. Mas é, ao mesmo tempo, um instrumento poderoso de deambulação e criatividade, de novas ligações, de testar novas ideias. Por vezes, enfim, raramente, são geniais. a maioria das vezes essas ideias são simplesmente chatas, ruído que não nos deixa sossegar em silêncio mental. Mas esse ruído é preciso testar, 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 até aparecer pop, uma ideia genial. Para um pop de genialidade, há milhões e milhões e milhões de pops que são pura e simplesmente ideias chatas, ruído, que não nos deixa sossegar em silêncio mental. Por isso, antes de tudo, temos que saber aceitar algumas coisas base. Não vale a pena tentar forçar a mente a parar. Quanto mais tentamos forçar a mente, mais ela foge em sentido contrário. Precisamente porque chamamos a atenção da mente para isso, para essa diferença entre aquilo que é e aquilo que gostaríamos que fosse. E despoletamos ainda mais pensamentos. Curiosamente, quanto mais à vontade estivermos com o ruído mental, reconhecê-lo como apenas isso, ruído de fundo, vozes que vão e vêm, mas às quais não temos necessariamente que prestar atenção, podemos escolher a quais queremos prestar atenção e quais podemos deixar passar, ganhar consciência de que os pensamentos são apenas isso, ideias, que não temos que prosseguir ou agir sobre elas, mas podemos aprender a notar e deixar ir. E quanto mais à vontade estivermos quase com este ruído, quanto menos esforço fizermos para calar o ruído, quase que por magia, o ruído reduz. Para gerir uma mente inquieta, devemos aceitar essa inquietude. É quase um paradoxo. Para gerir uma mente inquieta, temos que aceitar essa inquietude. Aceitá-la com naturalidade, saber ouvir, saber que é essa inquietude obsessiva que nos faz ir mais longe, mas que por vezes temos que a deixar ir, quase com certo, com gentileza, quase com certo gozo, um sorriso, gozando com nós próprios, gozando com esta mente inquieta, e vivendo, observando-a com consciência e com alguma gentileza, com jovialidade. Quando temos medo que a mente comece a disparar, quando estamos ansiosos para tentar parar a mente, quando estamos ansiosos à espreita sempre de quando é que a mente começa outra vez em pensamentos circulares e obsessivos, inevitavelmente despoletamos esses pensamentos circulares e obsessivos. Mesma coisa como tentar dormir. Quanto mais ansiosos estamos por forçar o sono, menos conseguimos adormecer. Portanto, quando aceitamos uma mente inquieta, quase magicamente atingimos mais quietude. Faz sentido? Se os pensamentos são apenas isso, ligações elétricas entre neurónios que testam possibilidades, não temos que dar seguimento a todas as ideias. Não precisamos de julgar uma mente ou estado mental como bom ou mau. Simplesmente aceitar o que é, como é. Mais importante ainda, essa mente inquieta é o que faz de nós quem somos e o que fazemos. Portanto, temos que aceitar essa inquietude de braços abertos. Reflete as nossas ambições, os nossos desejos, a vontade de agir sobre o mundo à nossa volta. E isso é bom, é o que somos. Não podemos querer ser competitivos e fortes durante o dia, no trabalho, e depois, de repente, puf, desligar o interruptor e viver em zen, como o Master Yoda do Star Wars. É a mente inquieta que nos torna curiosos, que nos faz levantar de manhã, que nos leva a imaginar futuros alternativos e lutar por eles, que nos torna empreendedores, ou gestores, ou engenheiros, ou cientistas, ou atletas de alta competição, ou a levar uma nave espacial até Marte. Da próxima vez que se sentir assoberbado com pensamentos desconfortáveis, dê-lhes olá e sorria. Olá, mente macaca. Hoje trazes pensamentos geniais ou é só ruído? A inquietude mental é uma experiência humana partilhada. Essa ideia de que a inquietude e a ansiedade são parte integrante da experiência de existir retira a carga negativa a essas sensações. Não estamos sozinhos. mas parte de uma enorme teia de 7 bilhões de almas inquietas, assoberbadas, todas a sofrer e a brilhar, todas a chorar e a rir ao mesmo tempo. Se não podemos, nem queremos, desligar os pensamentos, podemos aprender a decidir quando lhes dar seguimento ou quando os deixar passar. Isso é um processo que pode ser treinado através de meditação mindfulness ou práticas de atenção plena. Estabelecidas estas regras-base, passemos então a explicar os princípios práticos da mente monge guerreira para atingir uma mente serena e forte com um esforço relaxado. Trata-se de um acrónimo e, modéstia à parte, absolutamente genial. M é para meditação, ou mindfulness. A meditação mindfulness pode ser despida de qualquer carga religiosa ou espiritual e entendida como um ginásio para a mente. Sempre que conseguimos notar e passar um pensamento, é como uma flexão no ginásio da mente. As práticas mindfulness usam essencialmente duas técnicas principais: o foco no corpo ou na respiração e a visualização. Uma terceira técnica também muito usada, parecida, semelhante ao foco no corpo, é o body scan. Na verdade, são três: o foco no corpo, o body scan, o foco na respiração e a visualização. O body scan, o foco no corpo, ou o foco na respiração, permite dar à mente um ponto de referência e treinar a gerir os pensamentos, ter consciência quando os pensamentos ou sensações aparecem, notá-los e regressar ao foco no corpo ou na respiração. Isso treina a mente a deixar ir, a largar. O objetivo não é eliminar os pensamentos, isso seria estar morto, mas saber deixá-los vir e ir. A visualização é uma outra técnica, criando uma imagem mental de fluxo ou energia que permita à mente sair do corpo e tornar-se maior, ligar-se à Terra e ao Universo e à experiência de existir e à energia da vida à nossa volta. O. O é para off. Off de desligar. Reaprender a passar tempo inútil, sem a obsessão pelo tempo produtivo. Fazer qualquer coisa simplesmente por prazer. Passear sem ser uma caminhada acelerada para queimar calorias. Ler um romance e não um livro técnico. Ouvir música. Conversar. Não fazer nada. E saber lidar com o aborrecimento. Uma parte fundamental de desligar é dormir. Dormir, dormir, dormir. O mundo moderno, com luz artificial e televisão e telemóveis, reduziu brutalmente o ritmo natural do corpo. Falamos no episódio 5 sobre como dormir melhor e por que é que isso importa. Há certamente aspectos genéticos e de estilo de vida que facilitam ou dificultam o sono, mas todos podemos adotar uma higiene de sono mais saudável, rotinas que proporcionam melhores condições para uma boa noite de descanso em sono profundo. Durante o sono, o cérebro deita fora o lixo e reorganiza o hard drive, entre aspas. Durante o sono, são produzidas hormonas, como a serotonina, responsável pelo relaxamento e renovação celular. Dormir mal resulta em uma diminuição da produção de leptina e na ampliação de produção de grelina, o que leva as pessoas a comerem mais e, consequentemente, ganharem peso. Enfim, se há uma coisa que decida fazer para acalmar a mente e gerir melhor o stress, é adotar práticas mais saudáveis e consistentes para dormir melhor e, em geral, para desligar, reaprender a passar tempo inútil, sem a obsessão pela eficiência e produtividade. Portanto, segunda letra do acrónimo, O é para off. N, a terceira letra do acrónimo, N é para nutrição. A ligação entre cérebro e o que comemos está demonstrada cientificamente. Há comidas que ajudam ao bem-estar cerebral. Pelo contrário, uma alimentação fácil, de fast food ou comfort food, cria muitas vezes sensações imediatas de satisfação, mas logo de seguida de autorrecriminação, que só geram loops de insatisfação e mais necessidade de comfort food. Uma mente monge é, de certa forma, ascética, forte, contida, e que sabe viver com o desconforto, sabe viver com um desejo, uma vontade, reconhecendo isso como apenas uma ilusão e deixá-lo passar, sem procurar prazeres externos, temporários, para responder a desconfortos internos. Saber ouvir a voz interna, lidar com os desconfortos em vez de atacar o pacote de gelado, é mais sustentável e reforça o sentido de autoconfiança. Nos episódios 6, 7 e 8 falamos sobre o impacto da alimentação e da nutrição na saúde física, sobre na longevidade e na saúde mental. Portanto, N para nutrição. Sexo G. G é para grupos. O sentido de pertença e raízes é um referencial poderoso que dá propósito e sentido à vida. Vários, múltiplos estudos têm demonstrado que comunidades com mais laços interpessoais ou hábitos sociais de relações interpessoais favorecem a saúde mental e reduzem estados depressivos ou de ansiedade. O individualismo e isolamento da vida moderna afastam-nos da experiência humana coletiva e podem criar a sensação de que somos os únicos a lutar com os fantasmas na mente ou as dificuldades do dia-a-dia. Portanto, guia para grupos. E por fim, E. É obviamente para exercício. A importância do exercício físico está plenamente aceita pela maioria das pessoas, portanto, mexa-se, mova-se. Não interessa o quê, faça o que gostar mais, seja caminhar no parque ou lançar-se de asa delta do cimo dos penhascos. O exercício físico oxigena o corpo, liberta endorfina, uma hormona responsável pela sensação de recompensa e bem-estar. Há três estilos de desporto diferentes, cada um com vantagens próprias, pelo que tenta encaixar um mix entre flexibilidade, alongamento e balanço corporal, coisas como yoga e pilates, exercícios aeróbicos de corrida, dança, futebol, e exercícios de força, crossfit, levantar pesos. Esqueci-me de referir no primeiro tipo de exercício, de flexibilidade, de alongamento, de balanço corporal, inclui-se também aqui o core, portanto, o trabalho de core, das abdominais, o trabalho de costas, que o Pilates e o Yoga trabalham muito, tudo isto, sim, portanto, esse core, flexibilidade, core, balanço, é o primeiro tipo de exercício, o segundo, os exercícios aeróbicos, corrida, futebol, paddle, e o terceiro, exercícios de força, levantar pesos, essencialmente. E, portanto, temos monge, M de meditação mindfulness, O para off, N para nutrição, G de grupos, E para exercício. E por fim, guerreira. Guerreira é isso mesmo, força e firmeza de escolher os nossos caminhos e viver uma vida com propósito e intenção. Ora, tudo isto é um processo, uma prática diária que demora tempo. Como ir ao ginásio, como manter uma dieta, trata-se de manter uma prática mental saudável, com confiança no processo, ou seja, quando aparecerem aqueles estados de ansiedade e stress, respirar fundo, notar com consciência e dizer, ok, tratamos disso amanhã, durante a sessão de meditação. Por enquanto, passar à frente. Como em tudo, temos que acreditar no processo. Aceitar a mente como ela está em cada momento, saborear os momentos de silêncio com gratidão e não obcecar com esse silêncio. Quanto mais tentamos forçar a quietude, menos a atingimos. É um processo, não é uma solução permanente. Não há uma linha de chegada em que tudo fica resolvido e a partir daí podemos viver no bliss do nirvana para todo o sempre. Não existe, não há uma linha de chegada, não há uma solução final e portanto também não vale a pena esperar por ela para ser feliz e ter bem-estar. Podemos convidar o bem-estar e a felicidade aqui e agora, não depende, não é condicional a nada de exterior, não precisamos de esperar para atingir determinados objetivos, fazer isto ou aquilo, esperar que a confusão do mundo se acalme, porque não vai acontecer. Nunca vamos chegar a um estado de perfeição, a soluções perfeitas em que tudo está resolvido, todos os problemas estão resolvidos. Isso nunca vai acontecer. E, portanto, como não há essa linha final, então temos que viver o fluxo e convidar, abrir a mente para o bem-estar e a felicidade aqui e agora. Temos que reaprender a ser amáveis e compreensivos com a nossa mente e o nosso corpo, sem entrar em espiral de autocrítica interna quando nos desviamos. Simplesmente perceber que desviamos, tomar nota e deixar passar, voltar ao caminho, começar de novo, sem crítica, sem julgamento. Nós não somos definitivos. Não estamos fechados à nascente numa mente ou num corpo que é isto ou aquilo com juízos de valor. Mas a cada dia que passa, estamos num processo evolutivo de nos tornar, de atingir o nosso potencial pleno, num estado permanente de desenvolvimento, de crescimento. Um caminho que podemos viver com naturalidade e alegria. A vida é uma luta contínua, mas mais vale fazer com que essa luta valha a pena, tenha propósito e sentido. E com curiosidade, esse é o segredo do mindfulness, curiosidade com o que se passa no momento, no nosso corpo, na nossa mente, no mundo. Essa curiosidade permite ganhar consciência e percorrer o caminho com força e serenidade. Essa força e serenidade são a base da performance, de libertar o herói e a heroína que há em cada um de nós, de atingir o pico da performance, de ser a melhor versão de nós mesmo, com força e serenidade. Lembre-se do acrónimo. Uma mente serena e forte é uma mente monge guerreira. Não esqueça de subscrever o podcast e recomendar a amigas e amigos. Podem ver mais informação e outras publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog.